Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, está escrito assim: Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Glórias a Deus. E agora vamos ler. É uma outra passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Está escrito assim no versículo número 11. Mateus 28:11. E quando iam alguns da guarda chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando o seguinte: dizei que vieram de noite os seus discípulos, e enquanto dormias o furtaram. Caso este chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, conforme combinaram. Espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, pedindo perdão pelas nossas culpas, e que o Senhor venha usar as vidas que estão agora aqui. Usa para a tua glória, usa para que o Senhor venha se manifestar com poder e graça, com virtude, vidas possam ser agora tocadas, e que as nossas vidas, e que essas vidas também possam ser usadas para que o teu nome seja conhecido, engrandecido e proclamado. E assim, proclamarmos aquilo que nós temos recebido do Senhor através das Santas Escrituras e através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado, habita em nós. E é por isso que proclamamos o Evangelho, que é loucura, mas aprouve o Senhor salvar pela loucura do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, salvar pela loucura da pregação. E aqui nós estamos para proclamar o Evangelho único, verdadeiro, que salva, que toca, que faz, Pai Celestial. Uma vida, Senhor, abatida ser levantada. Uma vida, Pai Celestial, encarcerada ser liberta. Uma vida, Pai Celestial, Senhor, fadada, Senhor, à morte. O Senhor pode trazer vida e vida em abundância. Que assim seja nos locais de trabalho, nas residências, nos corações, nos teus servos que estão abatidos, os teus servos que estão tristes e desanimados. Pedimos porque cremos e assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós encontramos nesse texto que nós lemos aqui, no segundo momento, em Mateus 28, onde, de maneira clara, diz a palavra do Senhor que soldados foram pagos para caluniar, soldados foram pagos para mentir. Eles não tinham compromisso com a verdade, eles não tinham compromisso com a ética, com a moral, eles tinham interesse no dinheiro, eles tinham interesse nas coisas deste mundo, eles não tinham interesse no projeto, no reino de Deus, porque se tivessem interesse no reino de Deus, como até muitos gentios tinham, eles não fariam o que fizeram. Diz a palavra de Deus: enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e relataram aos chefes dos sacerdotes tudo o que estava acontecendo, tudo o que havia acontecido. Eles relataram relataram, fizeram um dossiê, traçaram todas as informações aos chefes dos sacerdotes, aqueles que eram para estar atentos e vigilantes em todo o processar do caminhar da vontade de Deus no que se refere ao ministério do Senhor Jesus, o que se refere na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. E aqueles chefes dos sacerdotes, aqueles que eram para fazer a mediação entre o povo e o Deus Todo-Poderoso, e aqueles chefes dos sacerdotes ficaram sabendo do que tinha acontecido. Eles tinham informações nas Escrituras que aquilo que estava acontecendo com Jesus estava relatado, porque eles liam, eles criam nos profetas, eles criam na lei, eles criam no Antigo Testamento, e de uma maneira muito clara, óbvia, é claro que eles sabiam, mas suas mentes estavam obscurecidas. Suas mentes e seus corações estavam entenebrecidos. E eles, por certo, já tinham acordado com aqueles soldados, já, por certo, estavam acostumados a aliciar, a corromper e ser corrompidos, a subornar. Os chefes, então, se reuniram com os líderes dos judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e deram a seguinte ordem: vocês façam o seguinte, soldados, digam que os discípulos de Jesus vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Façam isso, mintam, façam isso. Diga que os discípulos de Jesus, aqueles que seguem Jesus, aqueles que amam o Senhor Jesus, aquele que ouve a palavra de Jesus, aquele que crê no sacrifício de Jesus, aquele que crê nas promessas de Jesus, digam que estes discípulos de Jesus vieram aqui de noite e roubaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus. Neste breve relato, nós muitas vezes passamos desapercebido e nós entendemos que este breve relato, propositalmente, dolosamente, os religiosos, para validar o seu coração maligno, perverso, carnal, eles fazem o que for possível, matam, roubam, dão dinheiro para macular o evangelho, para macular aquilo que nós temos de mais importante. O alicerce nosso é a ressurreição. E a ressurreição de Jesus já estava causando um grande alvoroço, uma grande confusão em Jerusalém. Já estava causando tumulto em Jerusalém. E um grupo de mulheres percorria as ruas de maneira rápida, procurando discípulos para contar-lhes essa maravilhosa notícia que já estava profetizada no antigo. O próprio Senhor Jesus disse que isso aconteceria. Então aquelas mulheres estavam percorrendo, procurando discípulos, contando, dizendo: Jesus está vivo! Jesus está vivo! Glórias a Deus! E quando você para e ouve essa notícia, Jesus está vivo, alguma coisa tem que mudar na minha vida hoje, dia 13 de maio, quando eu ouço e creio com o meu coração de que Jesus está vivo. Não é evangelho de uma letra morta de intelectualismo, mas o Jesus estando vivo, ele nos dá o Espírito Santo, nos dá graça, nos dá poder, coragem, intrepidez, ousadia, nos levanta, nos dá alegria. Quando nós cremos e aceitamos e tomamos posse desta palavra pela fé, Jesus está vivo, as coisas não são as mesmas. As coisas não podem ser as mesmas quando você crê que um Jesus está vivo, e não apenas está vivo para trazer bênçãos materiais, não apenas para fazer com que vidas sejam assistidas por coisas materiais. Jesus está vivo não é para atender os nossos pedidos esquisitos. Ele atende nossos pedidos quando os nossos pedidos estão em conformidade com o Senhor, com a glória do Senhor, para a glória do Senhor. E assim nós cremos. Por que pedidos esquisitos? Eu estava hoje meditando na palavra de Deus, mais cedo. E depois eu vou voltar para esse texto que nossa reflexão hoje, a nossa meditação é sobre a ressurreição de Jesus. Sobre a ressurreição de Jesus e, consequentemente, Jesus vivo, Jesus vindo buscar a sua igreja. Nós encontramos na palavra de Deus, no segundo livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo número 12, eu encontro escrito assim. São palavras de Joabe, um dos comandantes do exército do rei Davi, onde Davi estava em plena expansão, onde Davi estava tendo, pelo poder de Deus, pela virtude de Deus, tendo grandes, muitas vitórias. Capítulo 7, 8, 9 e 10, nós encontramos as vitórias, muitas das grandes vitórias do rei Davi, a sua prudência, a sua devoção, a sua glorificação, os cânticos e tudo que ele reputa que não é ele, é Deus, e Deus ainda fala com ele que a descendência dele herdará o trono. E nós vemos aqui a batalha contra os amonitas e também os sírios. E no capítulo 10, versículo 12, do segundo livro de Samuel, encontramos a seguinte expressão dita por Joabe: Sê forte. E sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. Faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Aleluias e glórias a Deus. E aqui Joabe está diante do seu irmão, que era um outro comandante. A batalha contra os sírios e a batalha contra os amonitas. E ele monta uma estratégia. E ele diz na estratégia, ser forte. Ele diz na estratégia, ser corajoso. Ser homem, ser másculo, dependa do Senhor. Ele está diante de nós, ele está vivo, assim como nos deu grandes vitórias. É o nosso rei Davi, tem nos dado vitória, ele também nos dará vitória, mas ser corajoso, usamos de estratégias. Mas ele diz, faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos, ou seja, que a soberania de Deus esteja sobre as nossas vidas. O que, que está dizendo aqui Joabe ao seu irmão, mais um companheiro de batalha? Olha, sejamos corajosos, sejamos fortes, intrépidos, ousados, avancemos, porque uma coisa eu quero dizer para você, Deus vai nos dar a vitória, mas se ele não der, nós vamos continuar avançando, porque Deus é soberano sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento pouco se falava em ressurreição, mas ele cria que a vida dele, do seu súdito, dos seus soldados, estavam nas mãos do Senhor. E assim Davi também cria, porque Davi passava essas informações. Davi, como rei, o homem segundo o coração de Deus, ele orava, ele fazia com que o povo cantasse, glorificasse ao Deus Todo-Poderoso, único soberano Deus. E aqui nós vemos a devoção de um militar, de um chefe, dizendo, ser forte, sejamos corajosos, pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. Faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Nós estamos aqui neste momento. E por isso que eu digo, quando você ouve que Jesus está vivo, as coisas não são as mesmas. Quando você ouve que Jesus está vivo para que as suas necessidades sejam supridas, espiritual, emocional, intelectual, psicológica, material, todas essas coisas são supridas. E quando eu falo que todas são supridas, o Senhor nos carrega no colo quando há necessidade. O Senhor leva a nossa carga quando há necessidade, quando nós não podemos ajudar uns aos outros. Nosso fardo nós temos que levar, e o fardo pode ser entendido de diversas formas, de diversas maneiras. Uma enfermidade pode ser um fardo, um momento difícil no matrimônio pode ser um fardo, uma vida financeira
atacada é também um fardo. Um acidente de percurso numa família, um acidente literal com um automóvel é um fardo. Todas essas coisas são fardos, mas o Senhor estando conosco, esses fardos são fáceis de levar, porque a graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor que nos é necessária está conosco, está com você nesta hora, neste dia, 13 de maio, às 9h25 da manhã. O Senhor está vivo, Jesus está vivo.
Elas não tinham outra notícia para dar. Elas não estavam dizendo, olha, olha os milagres que Jesus fez, olha aqueles homens que Jesus ressuscitou, olha para aqueles cegos, olha aqueles homens que estavam oprimidos, possessos por demônios. Não, eles disseram, Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, grandes coisas, maravilhosas coisas acontecerão, porque o nosso Deus, o nosso Senhor vive e reina para todo sempre. Nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos. E hoje é a mesma coisa para mim. Assim como nós aceitamos a Jesus, dias, meses, anos, décadas atrás, você crê que Jesus está vivo? Mas ele está vivo dentro do seu coração. A fé continua inabalável. Levanta! Talvez seja isso que você precisa hoje para se levantar. Talvez não é nada, talvez físico, material, talvez seja a fé. Toque no Senhor Jesus pela fé hoje em nome de Jesus. Jesus está vivo! Jesus está vivo. Era notícia dada. Era notícia dada. E como você percebe, um grupo de líderes religiosos, judaizantes, eles conspiravam, planejando como seria possível evitar a proclamação, a divulgação desta notícia. Como? Vamos calar a boca dessas pessoas, então vamos mentir, vamos fazer um jornal, vamos dar dinheiro, está aqui bem claro, os soldados receberam muito dinheiro, é impressionante quando escrito está que uma grande quantidade de dinheiro, grande. Versículo 12, capítulo 28, reunindo-se eles com os anciãos, anciãos eram pessoas de respeito, reputadas, consideradas no meio do judaísmo, deliberaram dar muito dinheiro. Satanás dá o reino, Satanás dá dinheiro, ouro, prata, fama, poder, para não divulgarem o poder e a graça, o amor de Jesus na sua vida. Satanás dá todas as coisas para que você não se encontre com o Senhor, não tenha vida, vida plena, que você não seja liberto, que você não seja curado, que você não seja salvo. Ele dá muitas coisas para as pessoas, dá muitas coisas para pastores que se dizem pastores, para pessoas que se dizem ovelhas, mas estão ouvindo, comendo o alimento, o evangelho deturpado, o evangelho misturado, não o evangelho bíblico, não o evangelho de Jesus, proclamado pelo próprio Senhor, proclamado pelos apóstolos, proclamado no Novo Testamento. Satanás tem subornado tantas pessoas para mentirem ou para enganar. Tem prometido tantas coisas. Tem prometido tantas coisas. E eu fico imaginando o que as pessoas fazem para mudar o curso, o plano de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, atualmente, nos dias de hoje, mais do que nunca existe um alvoroço, um movimento que nós entendemos com os olhos espirituais, com discernimento. Movimento gigantesco, movimento grande, um alvoroço tremendo sobre vida de Jesus, o plano de Jesus, a estratégia de Jesus, para que veio, e o que está relatado e qual será o desfecho da humanidade que está breve do fim. Jesus está vivo, está à porta. O mesmo Senhor Jesus disse para os seus discípulos quando ainda estava... Olha, eu tenho falado com vocês essas coisas e vocês precisam ficar atentos a todas essas coisas. Muitas coisas estão tentando roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria, roubar a nossa única esperança. Jesus está vivo. Eu sei que você chora e a lágrima é real. Eu sei que a dor está aí, existe, a sua, a minha, as nossas angústias, as nossas aflições, mas uma coisa também é certa, eu preciso me debruçar e me alicerçar nesta fé inabalável. Jesus está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no agora, eu posso crer no hoje, porque Jesus está vivo, eu posso crer no amanhã.
Quem já provou do amor do Senhor Jesus, pode agora relembrar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vai agora tocando nas mentes e nos corações. Vai reativando, Senhor, a memória. Vai reativando, Senhor, a consciência cauterizada. Senhor, pelos acontecimentos do mundo, a frieza espiritual, a incredulidade. Vai agora repreendendo, Senhor, em nome de Jesus. Vai derretendo esse gelo espiritual e colocando fé, embutindo fé nos corações, Senhor, dos teus filhos, da igreja, Pai Celestial, de que o Senhor Jesus está vivo, está reinando e reinará para todo sempre.
E os mentirosos e os seguidores de Satanás estão em todos os lugares, inclusive dentro de igrejas denominacionais, digo, está nas escolas, em escritórios, nas ruas, porque ele faz aquilo que é dele. Ele veio matar, roubar, destruir, ele é mentiroso desde o princípio. Ele está mentindo, faz com que pessoas sejam usadas dentro de congregações para mentir. E nós temos que vencer a mentira com a verdade. Jesus é a única verdade. E a única verdade é Jesus está vivo, controlando todas as coisas. Esses acontecimentos, a injustiça, a violência, a miséria, a fome, terremotos, todas essas coisas estão pré-estabelecidas, estão para acontecer, vão acontecer mais coisas ainda. Esse é só o princípio das dores. Portanto, tenha fé no Senhor Jesus.
O que foi prometido a você? O que foi prometido a você? Sabe para quê? Muitas pessoas prometem, e às vezes até o seu próprio coração quer te enganar. Ah, eu creio em Jesus, mas você não crê o suficiente para estar prudentemente vigilante, constante, amando, desejando a volta do Senhor. Você ama, mas não ama o ponto suficiente de estar preparado agora, de estar sofrendo por perdas temporais e não estar glorificando a Deus, porque Ele já provou o amor por você e por mim e por nós. Hoje estamos aqui e precisamos crer ou não crer. Você nega essa verdade, mas não é só negar com os lábios, é negar com as suas ações. Quantos de nós estamos dentro de congregações, vamos a cultos por motivos sociais, mas não amam o Senhor Jesus, porque Jesus vivo está. Se Ele vive, Ele governa. Os dias todos nossos estão contados. Toda a humanidade está sob o controle, a égide daquele que reina e vive para todo sempre. O juízo do Senhor virá. A graça do Senhor está aí à disposição de nós. E o Senhor quer levantar você hoje. O Senhor quer levantar você agora. O Senhor quer trazer reconciliação para você hoje. Quer trazer paz na sua família. Quer trazer renovo para você. Quer trazer salvação e libertação para a sua casa, para o seu trabalho. Levanta! Levanta! Em nome de Jesus! Levanta em nome de Jesus!
Eles pagaram, deram muito dinheiro para os soldados. Muito dinheiro foi dado. Hoje tem muitos pastores recebendo muito dinheiro para dizer que vai tudo bem, quando na verdade a palavra é: endireitai as vossas veredas, preparai a vossa casa. Igreja, preparai-vos para encontrar-vos com o vosso Deus. Quantos estão recebendo, como de um pires, das mãos de Satanás, simplesmente para não proclamar, para não resistir, e acaba enganando-se a si mesmo, enganando muitas pessoas. O Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós. O Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós. Nós vemos nesse breve relato mais uma vez, no versículo 14 está escrito que nós vamos persuadir o governador. E nós, conseguindo persuadir o governador, você, além de receberem dinheiro, vocês vão ter segurança, vocês vão ficar em segurança, dizendo para os soldados: é isso que Satanás diz, é isso que os religiosos dizem, te dão recompensa material, que você vai para o inferno com dinheiro, vai de inferno com ouro, com prata. Aqueles que aceitam suborno, digo. Não estou aqui falando que ninguém vai para o inferno, por favor, irmãos, entendam. A não ser que não creia no Senhor Jesus e esteja comendo pão, o pão de dores. É assim que o inimigo diz: olha, vocês receberão dinheiro, ainda terão proteção. É isso que ele está dizendo aqui. Exatamente isso. Versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso: se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados então pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até os dias de hoje. Esse boato se estendeu. Isso aqui não foi logo após a ressurreição, escrito o Evangelho de Mateus. Foram décadas depois. Você imagina, esse boato correu. Satanás lançou erva daninha. Satanás lançou a semente da mentira, porque é dele, ele é o pai da mentira, para dizer que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Se o alicerce nosso do cristianismo, se o balizar nosso é a ressurreição de Jesus, eles queriam justamente isso, macular, queriam inventar como inventaram, e o boato correu. É por isso que Paulo escreveu o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, falando sobre a ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, nosso evangelho não vale nada, nosso evangelho é inútil, nosso evangelho é vão, nossa fé também está alicerçada em areia movediça. Foi por isso que Paulo discorreu, falando em 58 versículos, o capítulo 15, do alicerce do evangelho: ressurreição de Jesus. E se ele ressurgiu, nós também, que partirmos no Senhor, vamos ressuscitar no Senhor. E os que tivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos quando a trombeta tocar. Eles foram persuadidos pelos soldados. Satanás usa de diversas armas, usa chefes, usa pastores, membros de igreja que estão alienados, com a mente cauterizada, para enganar, para não ser firme na ética, na moral, na santificação, na santidade, na justiça. Não precisa disso não, tá, na igreja está cheio assim, não precisa disso não, e Jesus já fez tudo por nós. Abomina esse discurso em nome de Jesus agora. Jesus chamou você para ser santo, separado, perfeito nunca seremos, mas a graça, o poder do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Existem filhos de Belial de plantão nas congregações. Não, nada não. precisa não. Cuidado, eles já receberam do diabo a recompensa para divulgar essa notícia que não precisa se santificar, que não precisa guardar, que não precisa ser santo. Não precisa não, você pode pecar aqui, pode roubar, não, você pode fazer uma declaração aqui assim, você pode se corromper aqui, você pode ser um fornicador virtual que não tem problema. É isso, já receberam de Satanás, já receberam do diabo isso. Estão divulgando aquilo que Satanás quer que divulgue, porque eles são bocas do diabo, dizendo que no fim todos se salvarão, no fim todos serão usados de graça e misericórdia de Deus. E o Senhor Jesus disse que não, 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 não. Quem negar a mim, nega também o Pai. Quem negar a mim, nega também o Pai. A graça hoje, a misericórdia hoje. E aqui os discípulos pregaram, logo após o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, em Atos, que nós lemos, Atos capítulo 2, só um versículo, 24, mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. E por que que Pedro e João disseram isso para os religiosos? Os religiosos já sabiam disso, eles já sabiam. Olha a graça de Deus aqui. Deus podia, não, não fala para ele mais não, porque foram eles que divulgaram a má notícia, foram eles que subornaram os soldados. Mas Deus, mais uma vez com graça, envia os apóstolos cheios de poder, da unção do Espírito Santo de Deus, dizendo, olha, Deus o ressuscitou. O discurso é um, a palavra é uma. Eles sabiam que Jesus estava vivo. Olha, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. E qual foi? Qual foi a reação? Não creram. Qual hoje é a reação das pessoas que nós pregamos? Qual a reação hoje das pessoas que nós estamos evangelizando, nós estamos proclamando? Não creem. Não creem em Jesus. Estão lançando sorte sobre a sua morada eterna. Quantas pessoas hoje estão lançando sortes, se preocupam com coisas que vão ficar aqui, agora sobre a eternidade, aí lança a sorte, não, acho que não vai, no fim vai dar tudo certo. Cuidado com esse discurso diabólico, cuidado com esse discurso, tome muito cuidado com isso. O nosso ponto de apoio e a nossa promessa por herança, a ressurreição de Jesus, a vida eterna em Jesus. Deus nos fez uma promessa, a vida eterna, a ressurreição de Jesus é sobre isso. Jesus está vivo. O que isso está tocando em você? O poder de Deus. Jesus está à destra do Pai interceder por nós. Se você não crê nisso, não vive isso. Crer é uma coisa, obedecer a outra. Se você crê e vive naquilo que você está crendo, aí sim. O Senhor criou todas as coisas, criou o universo e tem poder sobre todas as coisas, sobre a morte. Diz a Bíblia, nesse texto que lemos, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. É o versículo 24 de Atos, capítulo 2. Você prestou atenção aqui? Atos 2, 24. Deus ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Não era possível. Não é possível que a morte domine. Nós não somos
do sepulcro, nós somos da vida, nós não somos da escuridão, nós somos da luz, nós somos da morte, nós somos da vida. Jesus, Deus, não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos e dos vivos que estão em Jesus. E a ressurreição de Jesus, que eu preciso proclamar para que todos possam ressuscitar também, e preciso testemunhar da ressurreição a todas as pessoas. É o ensinamento básico, elementar, o alicerce da nossa fé. É o alicerce. Todas as outras religiões falsas foram fundadas por profetas, e o fim está lá, o túmulo. Agora eu e você podemos nos confortar pela fé de que Deus se tornou homem, morreu pelos nossos pecados, foi morto, ressurgiu no terceiro dia, o túmulo não podia segurá-lo, ele vive hoje e se senta à destra do Pai Todo-Poderoso. Então a igreja viva é porque tem o cabeça, Jesus vivo. Eu quero repetir que muitas pessoas da igreja de Corinto, talvez muitas pessoas das igrejas hoje, até creem, mas não vivem como se estivessem crendo de que Jesus vai voltar. Muitos na igreja de Corinto, com todos os dons espirituais, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E existem consequências para aqueles que não creem. Pregar sobre Cristo seria em vão para as pessoas que não creem. Então quer dizer que a nossa vida aqui nesta terra não é só para esta terra. Se eu pregar Jesus para esta vida, só para esta vida, eu sou miserável, eu sou infeliz. Todas as testemunhas e pregadores da ressurreição, todos seriam mentirosos. E todos os cristãos que partiram se perderam. Cristãos seriam os mais infelizes de todos. Irmão, a palavra de Deus, que é viva, é a verdade. Ela diz que nós ressuscitaremos, nós que partimos no Senhor, nós como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, seremos arrebatados. Essa esperança, essa segurança, são ilustradas de diversas formas, de diversas maneiras, mas em particular, quando Paulo escreve: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquele fustigador, onde está? Aquele punhal, onde está o teu aguilhão? Nosso trabalho não é em vão no Senhor. Paulo, pelo Espírito Santo, nos lembra, e nós cremos na palavra, que por sabermos que vamos ser ressuscitados a uma nova vida, nós podemos padecer, como padecemos hoje, perseguição, perigo, açoites, prisão, pela causa do Senhor. Assim como o próprio Paulo fez. E milhares de mártires por toda a história, que de bom grado trocaram suas vidas terrenas por uma vida eterna através da ressurreição. A ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus, a promessa de Jesus, a palavra de Jesus nos dá descanso. Mas eu tenho tantos problemas, glórias a Deus, bem-vindo. O Senhor ressuscitou. As cadeias da morte não puderam conter. Aleluias e glórias a Deus. E hoje existe uma corrente do mal, do diabo, dentro de igrejas, que não fala de ressurreição de Jesus, que não fala da volta de Jesus, que não fala do preparo que temos que ter para a volta de Jesus. Ah, mas eu sou santo, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Vai nessa! Não se prepara não para você ver. Vai nessa!
sobre isso. Eu também li hoje. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 2 Samuel capítulo 7, versículo 15. A minha benignidade, porém, não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Deus tirou a sua benignidade de Saul. Ele retirou.
É mesmo? É?
Bom, está escrito assim na palavra de Deus. 2 Samuel 7,15 diz a palavra: porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul. Como fiz com Saul. Tome muito cuidado. Eu muito me alegro nas aflições, na angústia, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. Porque a ressurreição de Jesus tem demonstrado que nós também ressuscitaremos. Nós que amamos ao Senhor, nós que proclamamos o Evangelho, que nós não estamos dando ouvido a ímpios. Você pensa que dar ouvido a ímpios são pessoas que estão no mundo? Tem pessoas ímpias dentro de congregações. Então, todo cuidado é pouco. Tem muitas pessoas disfarçadas de cristãos, mas são pedras de tropeço. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. A ressurreição do Senhor Jesus. Jesus está vivo. Nos deu o Espírito Santo, que nos mostra, que nos dá autenticidade, que nos dá a garantia de que nós somos filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus, que confessam o seu nome, estão em conformidade com as suas palavras, não vão permanecer lá nos sepulcros. Serão ressuscitados à vida eterna com um corpo diferente, glorioso, incorruptível. Cuidado com a mídia espalhando notícias do Evangelho completamente diferente do Evangelho bíblico. Graças a Deus que temos a palavra. Graças ao meu Deus que temos as Escrituras. E hoje, quando se prega assim, as pessoas não estão muito interessadas nisso, não. Não querem. Porque eles querem satisfazer a sua própria carne, os seus desejos corruptos. Mas o Senhor está levantando vidas hoje. Está dizendo para você que Jesus está vivo. Assim como começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. E hoje é o dia. Eu creio. É um dia de renovo. De você saber que Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. E como diz aquele comandante, o comandante de Davi: sejamos fortes, corajosos. Tudo está nas mãos do Senhor. O que Ele fizer será uma bênção. O que Ele fizer será uma bênção. Que assim Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus, a qual nós estamos aqui, pedindo que a graça dEle esteja sobre a sua vida, que você possa levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu creio em Ti. Talvez falte isso hoje, a fé para você levantar e dizer: Senhor, aqui estou, perdoa as minhas fragilidades, a minha incredulidade. Ser forte, ser corajoso. Deus está diante de ti. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por cada vida que nos ouve agora, agradecer por cada local de trabalho, por cada residência, por cada coração que ouviu, o Senhor está vivo, o Senhor está com as mãos estendidas agora, que o Espírito Santo venha inundar as vidas, os corações, levantar, curar, venha reanimar aqueles que estão afadigados, desistiram, estão com a fé balanceada por causa da mentira
da mentira. E como naquele momento, aquele boato mentiroso se espalhou. Hoje é boato diverso, boatos diversos. A prosperidade é sinal da vida espiritual. Mentira, mentira. Ah, meu Deus. Um evangelho adaptado às concupiscências carnais, aos desejos desenfreados do mundo. Senhor, ajuda os teus servos, a tua igreja espalhada na face da terra, cada lar, cada local de trabalho aqui representado. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus.